Graça e paz. Estamos de volta, para darmos continuidade ao estudo sobre a história da Confissão de Fé Batista de 1689. E hoje estaremos falando sobre a sua relação com as confissões de fé de Westminster e de Savoy. Precisamos compreender como um ponto importante, que a Confissão de Fé Batista de 1689 não surgiu do nada. Ela foi escrita dentro de um contexto em que outras confissões reformadas já existiam e eram bastante respeitadas, como a Confissão de Fé de Westminster, 1646, dos presbiterianos, e a Declaração de Savoy, 1658, dos congregacionais. Portanto, neste estudo, nós iremos ver como essas confissões influenciaram os batistas particulares. O que eles mantiveram, adaptaram ou modificaram, e o que isso nos ensina sobre a fidelidade à palavra de Deus e à tradição reformada. Para começarmos, iremos observar a influência que essas confissões exerceram sobre a confissão de fé batista. A primeira confissão que iremos destacar é a de Westminster, presbiteriana. Essa confissão foi elaborada por teólogos puritanos em 1646, sendo um dos documentos mais completos da teologia reformada. Ela serviu como base para os presbiterianos, e rapidamente ganhou respeito não somente na Inglaterra, mas também em outros países. Os batistas particulares tinham grande apreço pela profundidade e fidelidade bíblica da Confissão de Westminster. Por isso, ao escreverem a Confissão de 1689, decidiram adotar a mesma estrutura e grande parte do seu conteúdo. Ou seja, a organização por capítulos e temas é praticamente a mesma. Muitas declarações são idênticas, palavra por palavra. Doutrinas como a Trindade, a salvação pela graça, a soberania de Deus e a suficiência das Escrituras foram mantidas sem alteração. Isso mostra o desejo dos batistas de se manterem dentro da ortodoxia reformada, ao mesmo tempo em que expressavam suas convicções distintas. Agora iremos falar sobre a Declaração Savoy Congregacional. Essa declaração foi publicada em 1658, e foi uma adaptação congregacional da Confissão de Westminster. Os congregacionais concordavam com a doutrina da Westminster, mas adaptaram pontos ligados à estrutura da igreja, dando mais autonomia às igrejas locais. Essa ênfase agradava muito os batistas, que também acreditavam na autonomia da igreja local. Assim, a Confissão de 1689 se aproxima da Declaração de Savoy quanto à forma de governo congregacional, onde cada igreja local é autônoma, guiada por pastores e diáconos, rejeitando a autoridade de concílios superiores sobre as igrejas locais, além da ideia que Cristo é o único cabeça da igreja. Portanto, os batistas se aproximaram dos presbiterianos na doutrina, mas dos congregacionais na prática da vida da igreja. Vejamos agora algumas semelhanças e diferenças doutrinárias. Vamos começar destacando cinco semelhanças. A primeira é que elas afirmam a autoridade suprema das Escrituras. Segundo, defendem a Trindade e a divindade de Cristo. Terceiro, ensinam a salvação pela graça, por meio da fé, segundo a eleição soberana de Deus. Quarto, valorizam a vida santa e a disciplina da Igreja. E para encerrar, condenam heresias e falsas doutrinas. Agora quanto às diferenças principais, quero destacar três pontos. O primeiro é sobre o batismo. A Confissão de Fé de Westminster e de Savoy defendem o batismo infantil, como sinal da aliança. Já a Confissão de Fé Batista de 1689 defende o batismo apenas de crentes que creram e confessaram a Cristo e deve ser por imersão. O segundo ponto é quanto à forma de governo da Igreja. Aqui a Confissão de Westminster segue uma estrutura presbiteriana, com sessões, presbitérios e assembleias. Já a Confissão de Savoy e a Batista de 1689 segue um governo congregacional, com autonomia total da igreja local. E por último quero destacar sobre a relação entre igreja e Estado. Quanto à Confissão de Westminster, ela vai tratar o Estado como aquele que deve promover e proteger a verdadeira religião. Já a Confissão de Savoy e Batista de 1689 entende que deve haver uma separação entre igreja e Estado, onde todos os crentes tenham a liberdade de consciência. Essas diferenças, embora importantes, não anulam a base comum dessas confissões. Os batistas estavam dizendo ao mundo: somos reformados, mas somos batistas. E a Bíblia é nossa única regra de fé. Chegamos ao final desse tópico e, para concluir, gostaria de relembrar sobre o fato de que a Confissão de Fé Batista de 1689 é uma joia da teologia reformada, firmada na mesma rocha que o Westminster e Savoy, mas com um brilho próprio. Ela nos mostra que os batistas particulares não queriam romper com a tradição reformada, mas sim testemunhar com fidelidade o que entendiam que a Bíblia claramente ensinava sobre o batismo, sobre a Igreja e sobre a liberdade de consciência. Por isso, ao reconhecermos tanto as semelhanças quanto as diferenças entre essas confissões de fé, aprendemos que a verdadeira fé reformada valoriza a Bíblia acima de tudo, e que há espaço para a diversidade saudável dentro da ortodoxia. Espero que tenha, em sua simplicidade, ficado claro a vocês sobre essa questão. Nos encontraremos em breve, para falarmos sobre a estrutura e organização da confissão de fé. Até lá, um abraço do irmão Michael.